Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Entre as eleições municipais e a agenda de votações da Câmara, os deputados têm debatido e votado os temas mais complexos da sociedade e da política brasileira. Nesta semana, o assunto mais intenso no plenário acabou sendo as queimadas que têm acontecido em várias regiões do Brasil. As discussões focaram nas causas, consequências e enfrentamento do problema. Então, sobe o som para ouvir os mais diversos pontos de vista relacionados a esse tópico. Zacarias Calil, deputado pelo União Brasil de Goiás, falou sobre os prejuízos causados pelas queimadas e criticou a reação do governo federal.
Em Ribeirão Preto, por exemplo, os incêndios causaram pânico, deixando pessoas desalojadas e aumentando mais de 10% a procura por atendimento médico. Quer dizer, é um clima de terror, com famílias deixando suas casas para fugir da fumaça. Além disso, o setor agropecuário, que é um dos pilares da nossa economia, como o senhor bem falou aqui no pronunciamento, senhor presidente, já enfrenta perdas estimadas de cerca de 6,7 bilhões nessas alterações climáticas que nós temos ocorrido, inclusive agora com os incêndios. Quer dizer, o agronegócio, que depende do equilíbrio climático para prosperar, está, né, sobre a mercê de um catástrofe ambiental. Infelizmente, a resposta do governo federal tem marcada pela inércia e pela falta de uma ação concreta.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, argumentou que é preciso investigar as circunstâncias dessa onda de incêndios.
Isso me cheira aquele momento onde tive uma campanha do Dia do Fogo. Já tinha aqui campanha do Dia do Fogo. E agora nós temos essa possibilidade da identificação de queimas criminosas. O presidente Lula imediatamente reuniu com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, ministro do Meio Ambiente, toda a staff que cuida desse aspecto se reuniram para tomar todas as medidas, inclusive com o uso da Força Nacional, para nós podermos identificar, reprimir, e essas pessoas têm que se responsabilizar. Nós precisamos ter um ambiente sustentável. Isso destrói a natureza. Quando é que vai se recuperar a flora e a fauna perdida por causa desses incêndios criminosos?
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, relembrou as críticas feitas ao governo anterior quando houve uma explosão de queimadas no país naquele momento.
E eu dizia naquela época, sejamos responsáveis. Amanhã ou depois vocês poderão estar no governo e eu quero ver como é que vão se deparar com essa questão dos incêndios, porque o Brasil é um país continental, de uma flora imensa e piorada por vocês, porque a política é criar parques. E em parques aí são intocáveis. Mato Grosso tem parque de toda sorte. Antigamente, nós tínhamos a figura do chamado boi bombeiro. O que, que é isso? O boi come aquela vegetação mais esparsa, aquela vegetação mais fechada, e quando chega no período seco, dificulta a proliferação de incêndio. Não pode colocar boi. Pois bem, a coisa fica inflamável e ninguém consegue apagar aquilo. Arquem com as consequências, assuma o problema, resolva o problema.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, também fez comparações desses momentos históricos de grandes incêndios no Brasil.
Mas há uma diferença enorme quando a gente olha o papel do governo federal em relação ao governo anterior. Eu lembro que eu também estava viajando nesse mesmo período pelo interior de São Paulo em 2021 e também estava acontecendo queimadas, e também na Amazônia. E naquele momento a gente via por parte do governo daquela época, daquele momento, incentivando inclusive os criminosos a atearem fogo para todo quanto é lado no país inteiro. Em especial na Amazônia. E agora a diferença é que no domingo mesmo, a gente viu o presidente Lula indo visitar o centro lá no IBAMA, no centro de operações lá no IBAMA, para verificar a própria sala de situação criada pelo governo federal e imediatamente, no caso de São Paulo, enviou equipamentos e apoio técnico, pessoas para ajudar o governo do estado de São Paulo a combater os incêndios nos canaviais.
O deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, cobrou ações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
Uma ministra que passou o governo do presidente Bolsonaro, clamando e gritando pelas queimadas. E agora, onde está a senhora Marina Silva? Onde está Marina Silva? Que a senhora não tem uma ação específica, uma ação do Ministério do Meio Ambiente, uma ação do IBAMA específica para controlar as chamas do Brasil.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, disse que já há ações federais de enfrentamento aos incêndios.
A ministra Marina Silva, o governo Lula, está enfrentando. Isso vai ser investigado e aqueles que tiverem envolvido com esse crime, como alguns já foram presos, um aqui em Goiás que disse que recebeu para colocar fogo numa fazenda. Isso indica que tem uma ação criminosa em curso no país e os culpados e os envolvidos têm que ser punidos com rigor, porque o que nós vimos no último período no Brasil foi diminuir o número de queimadas, especialmente na região norte. Diminuíram as queimadas. É um desafio nós continuarmos enfrentando este problema. Então, calma aí, vocês que estão muito animados em fazer discurso, porque daqui a pouco os seus poderão estar envolvidos nesses crimes bárbaros que acontecem no nosso país.
Fatos e opiniões.
Dos itens da pauta de votações nessa semana, a medida provisória que libera um pouco mais de 12 bilhões de reais para o socorro ao Rio Grande do Sul gerou algum debate. Na verdade, o apoio à generalidade do texto foi amplo. Somente o trecho que liberava 400 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Agrário gerou polarizações. É que o recurso poderia ser utilizado para ajudar na compra de arroz que o governo planejou, mas acabou cancelando por falhas no processo. Os deputados da base governista argumentaram que o valor será utilizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para compra de diversos gêneros alimentícios em caso de necessidade e não exclusivamente arroz. Para Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, no geral, a medida provisória é relevante, mas a parte dos 400 milhões deveria ser retirada.
Tem um item aqui que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E aqui a gente está falando de 416 milhões de reais para importação de arroz. E acho que os senhores lembram bem dos escândalos das importações de arroz, né? Aquele arroz que importar não sei quantos bilhões, aquele leilão, tudo que foi cancelado. Nós mesmos entramos com muitas e muitas medidas, né? Representação popular, representação do TCU da importação, da venda, representação no CAD, um monte de emenda. Foi um escândalo, é caso de polícia mesmo, falcatrua e caso de polícia. Tanto assim que foi suspenso, tanto assim que acabaram com a compra do arroz. E este ponto especificamente continua nesta medida provisória.
O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, respondeu a essa crítica feita à medida provisória que libera 12 bilhões de reais para ajuda ao Rio Grande do Sul.
Eu até sou um deputado novato aqui, mas já sei que exposição de motivos não tem força de lei. É um ato declaratório. O que vale é o texto da medida provisória propriamente dito e o seu anexo. E no seu anexo, a ação 2130-6501 coloca no âmbito da Conab para a formação de estoques públicos. E a Conab, como todos sabemos, trabalha inclusive com a distribuição de alimentos. Portanto, a proposta que está sendo definida aqui pela oposição prejudica o povo do Rio Grande do Sul ao retirar 400 milhões dos 12 bilhões que o governo destinou ao Rio Grande do Sul e dos quais já executou quase 8 bilhões de reais.
A líder da minoria e deputada pelo PL do Distrito Federal, Bia Kicis, pediu que esse trecho que destina 400 milhões de reais ao Ministério do Desenvolvimento Agrário fosse retirado da medida provisória.
Porque estamos falando daquele arroz, gente, aquele arroz que a FPA se mobilizou para derrubar aquela licitação. A FPA, né, representando os agricultores do país e especialmente do Rio Grande do Sul, se uniu para derrubar. Então agora é essa oportunidade que a gente tem para impedir que mais uma vez, de uma forma transversa, numa medida provisória, que tem uma justificativa de um jeito, que falta transparência, né, que possa se dar essa oportunidade, né, de se desviar, de se fazer aquilo que o povo brasileiro já disse não.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, defendeu que o recurso fosse mantido.
Até porque Rio Grande do Sul precisa de inúmeros apoios. E, de fato, nós não estamos tratando desses 400 milhões para um determinado produto, mas sim para uma política que é extremamente importante para a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, para a segurança alimentar, para enfrentamento à fome, para o apoio de segurança nutricional pós e durante esta recuperação. Então, votar contra o texto é tirar 400 milhões desse programa e tirar 400 milhões do estado do Rio Grande do Sul.
No final dos debates, foi aprovada a medida provisória que libera cerca de 12 bilhões de reais para o socorro ao Rio Grande do Sul. Agora, o texto vai ser votado pelos senadores. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.